aos trabalhos, apesar de não termos ainda a totalidade do quórum, mas perante a urgência e a disponibilidade do Sr. Engenheiro de estar aqui presente hoje a esta hora e ter compromissos de se deslocar para o estrangeiro e porque está cumprido o horário e a tolerância mínima, em benefício do convidado e de quem se deslocou à Assembleia, iríamos dar início aos trabalhos com as audições no âmbito da apreciação da especialidade aposta à Lei 156/12, que precede à segunda alteração da Lei 102 de 2009, que aprova o regime jurídico da promoção e segurança e saúde no trabalho, conformando com a disciplina do Decreto-Lei 92 de 2010, de 26 de junho, que transpôs a Diretiva número 2006/123 do CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 12 de dezembro de 2006, relativo aos serviços no mercado interno. Eu iria então dar a palavra ao Sr. Engenheiro Luís Mira, a quem agradeço a disponibilidade de se ter deslocado à nossa Comissão e de dar aqui o seu contributo, em nome da Confederação de Agricultores de Portugal. E apesar dos tempos que nós temos mais ou menos estabelecidos, eu iria pedir alguma... Não se está a ouvir? Iria pedir era que depois pudéssemos... limitar um bocado o tempo das intervenções, não irmos aos 5 minutos, que é para não criarmos stress. O tempo não é propriamente bom para isso. Senhor Engenheiro, tenho a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Eu também vou ser muito objetivo e vou tentar só gastar 3 ou 4 ou 5 minutos do tempo que foi disponibilizado. A legislação atual para o setor agrícola é uma legislação de difícil aplicação, tendo em vista que 85% das empresas agrícolas, se assim se pode chamar, ou dos agricultores em Portugal, têm menos de 5 hectares. E, portanto, nem são pequenas empresas, são microempresas. Esta legislação, com toda a sua complexidade, torna-se verdadeiramente impossível de aplicar. E não posso deixar de trazer para aqui, eu penso que é esse o nosso papel, a parte do mundo real, da realidade da aplicação desta lei. A semana passada telefonou-me um viticultor da zona da Bairrada que os serviços da ACT tinham lá ido. Tinham lá ido e, primeiro, teve que parar a vindima durante meio dia para responder às questões todas que a ACT lhe colocou, que era, enfim, quantos trabalhadores é que tinha, qual era o número, quais eram homens e mulheres, o livro de instruções do trator em português, enfim, uma lista que eu tenho aqui, se quiserem posso-vos mandar, de um conjunto de... Eu não estou aqui a criticar a ACT, porque a ACT está a cumprir a lei, mas, quer dizer, é a lei para uma empresa de grande dimensão, não para um agricultor que tinha lá meia dúzia de pessoas a vindimar, que é uma operação que dura uma semana, ou nem isso, e que lhe foi posto todo aquele conjunto, e agora tem que responder, senão leva uma coima. Pronto. Para além disso, toda a questão dos serviços de segurança, embora esteja na lei, que podem ser assegurados pelo empregador ou por um trabalhador designado, também tenho que trazer para aqui outro caso real. Ainda esta semana um agricultor me disse: ouça, como é que eu posso cumprir a lei que eu tenho 62 anos e tenho um empregado que tem 65? Quem é que vai ao curso? Acha que eu agora vou ao curso ou ao meu empregado? Quer dizer, há aqui coisas que às vezes a gente tanto quer aplicar isto que se torna quase ridículo. E quando comparo, por exemplo, com a França, que... em algumas destas matérias, estas obrigações não existem, como já vamos ver noutras. E nós, quando vendemos depois o vinho, temos que concorrer com os franceses e tudo isto são custos, tudo isto são percas de tempo, são, que não levam a mais nada. Nestes casos das pequenas, ou das pequenas não, isto são microempresas, que são a grande parte das empresas agrícolas. Outra questão objetiva é esta, tanto nas vinhas como nos pomares, como na altura das colheitas destes pequenos agricultores, há alguém que vai, às vezes uns familiares, outras vezes trocam serviços com outro do lado. Ora, para cumprir a lei, eles tinham todos que fazer um exame de saúde. Mesmo se eu contratar uma pessoa durante 3 ou 4 dias, para cumprir a lei tenho que fazer um exame de saúde. E se ele for trabalhar ao lado, na semana a seguir tenho que fazer outro exame de saúde. E noutra semana, outro exame de saúde. Bom, já não faz exame de saúde nenhum, porque quem devia fazer assegurar estes exames de saúde era o Serviço Nacional de Saúde e nunca o fez. E depois a gente faz leis e não dá condições para as cumprir. Ora, era muito mais óbvio e lógico que a pessoa que fizesse o exame de saúde pudesse ter esse exame e mostrá-lo durante 2 anos e não ter que fazer um exame todas as semanas, que é isso que está na lei. E o tempo e o custo que isto tinha, quase que até a pessoa já sabia se queria trabalhar, tinha que ter o exame e levava o documento ou havia maneira de o fazer. Eu chamava a atenção para este caso real e concreto, que todos os contratados, para além deste exame de saúde, têm que fazer um exame de admissão. Mesmo em todas as empresas, se eu contratar, para cumprir a lei, se eu contratar uma pessoa para fazer uma tarefa durante 3 semanas, tem que fazer um exame de admissão. Eu, por exemplo, agora nós lá na CAP contratámos umas pessoas por 3 meses, foram todos fazer um exame de admissão. Além de custar 30 euros cada um, daqui a 5 meses, se eu os contratar outra vez, tem que fazer outro exame de admissão. Ora, não me parece que isto seja uma boa forma de funcionar. E isto é obrigatório para todos. Este era um exemplo concreto que eu gostaria de vos trazer aqui. Dizer, em comparação com o exemplo francês que nós tivemos a estudar, a legislação francesa tem uma legislação específica para a agricultura, mas este exame de obrigação só é obrigatório para trabalhadores sazonais recrutados por um período superior a 45 dias. Isto porquê? Porque aquelas pessoas estão lá uma semana ou duas, não seja... Porque depois isto nada se cumpre. É preferível nós fazermos coisas mais alargadas e, por exemplo, se tivermos um período superior a 45 dias, se calhar 99% dos contratados ficam dispensados deste exame de admissão, que, como sabem, para além dos exames periódicos, é outro exame. E ainda há o exame ocasional, que tem a ver quando há uma baixa. Portanto, há 3 tipos de exames que são requeridos aqui. A outra questão que a atual legislação também refere é que quando estas microempresas, e está previsto no artigo 77, contratam serviços externos de segurança de trabalho, têm que designar um trabalhador com formação adequada. Pois é, a maioria delas só tem um trabalhador. Quer dizer, eu acho que isto foi pensado para empresas de maior dimensão e devia ser, nestes casos, pensado e coacionado aqui uma forma prática de isto funcionar, porque assim não funciona. E depois ninguém cumpre isto, e depois andamos à ACT atrás deste tipo de situações, porque é isto que está na lei. Muito telegraficamente, e depois de analisar toda esta complexa lei, estes são os casos práticos que eu gostava de vos deixar aqui e de chamar a vossa atenção para a sua correção, para que no futuro isto tenha uma aplicação ao setor agrícola e que a gente possa cumprir a lei, é isso que se pretende, mas a lei também tem que ser execuível, e neste momento ela não é execuível.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro, pelo testemunho e pelo contributo que dá a esta proposta. Eu daria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para... Pode ser o PS, não tenho nenhum problema, só que há uma discussão que é só quando é o Governo é que normalmente é dada a essa questão em aberto e eu segui esse princípio. Mas pronto, seguindo a prática da Comissão.
Senhor, boa tarde. António Cardoso, do Partido Socialista. Naturalmente que as questões que levantou são pertinentes. Pertinentes e sentimos-las que o seu enquadramento não é muito fácil na sua aplicação. O entendimento que deu sugeriu que, no modelo francês, que em França que era diferente. Julgo que as sugestões que, no seu parecer, foi enviado, contempla já essa forma de ver esta questão.
Os 45 dias, por acaso, não fala neles. Falamos em muita coisa, mas este exemplo dos 45 dias no parecer não vem lá. Mas a gente pode mandar, pode acrescentar.
Pois é.
No parecer não fala nos 45 dias, porque a gente vê isto depois, porque isto despoletou-se, como eu disse na semana passada, eles estavam muito indignados, porque, repare, quando a pessoa está a fazer uma vindima ou uma colheita, tem poucos dias para o fazer. Depois, quando tenho que parar à meio-dia para responder a processos administrativos desta natureza, o rendimento desse agricultor está a ser decidido pois. Naqueles 4 ou 5 dias. E, portanto, eles ficam... Enfim, depois, quem me telefonou não estava propriamente muito contente.
Pois.
Isto, o problema é, e era só, gostava de reforçar isto, é que depois o ónus é colocado sobre a ACT e as pessoas da ACT também não têm culpa porque estão a cumprir o que está na lei. Quem tem essa possibilidade agora na mão são os senhores, que têm uma alteração da lei para fazer. E o pedido que eu venho aqui fazer em nome dos agricultores é exatamente vamos colocá-la de forma a poder ser cumprida pelo tipo, pela maioria dos agricultores que nós temos. Volto a dizer, 85% dos agricultores em Portugal têm menos de 5 hectares.
Certo, obrigado. Do momento.
Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à deputada Teresa Costa Santos. É isso? Aí é o Sr. Deputado Armênio Santos.
Eu queria agradecer a exposição do Sr. Engenheiro e cumprimentar a delegação da CAP. Julgo que nós, ao lermos o parecer que a CAP fez chegar a esta comissão, de certo modo, reflete as preocupações que aqui elencou. Temos plena consciência que, de facto, a lei que está em vigor não adere muito à realidade que descreveu e que nós sabemos que é aquilo que existe, não só no domínio agrícola, mas também, por exemplo, no comércio, e especialmente no comércio a retalho, em que, de certo modo, os problemas são semelhantes e, portanto, temos que aproveitar esta oportunidade para procurar adequar o normativo que vamos aqui aprovar àquilo que interessa ao nosso tecido empresarial. E, naturalmente, que quando o Sr. Engenheiro refere que, por exemplo, um trabalhador que está numa empresa durante 8 dias e para se cumprir cegamente aquilo que está previsto na lei, esse trabalhador tem que se sujeitar a um exame médico, tem que ir lá com o certificado. Passado 8 dias ou 15 dias, vai para outra empresa e tem que se sujeitar ao mesmo exame. Quero dizer, isso são situações em que revelam inequivocamente que a lei está desfasada dos destinatários para que foi construída e que foi aprovada. E, portanto, nós pensamos que não deve prosseguir com esse distanciamento do tecido empresarial a que se destina, até porque sabemos todos muito bem que esta lei não é apenas para cumprir uma rotina ou um percurso para ocupar alguns profissionais ligados à saúde ou incomodar, em termos burocráticos, as empresas ou os trabalhadores. Esta lei visa, ao fim e ao cabo, contribuir para que a saúde no trabalho seja uma realidade, com vantagem para o trabalhador, mas também com vantagem para a empresa. E isso não implica necessariamente essa correria de 8 em 8 dias, de 15 em 15 dias, e essa sugestão, que, por exemplo, suscitou de, mesmo que o trabalhador passe por várias empresas ao longo do ano ou ao longo de 2 anos, que esse certificado de saúde tenha uma validade, por exemplo, por 2 anos, como referiu. Isto é uma possibilidade que deve ser explorada, que deve ser devidamente avaliada. De qualquer modo, nós estamos bem conscientes de que deve procurar-se que esta lei vá ao encontro daquilo que é essencial. E são 2 parâmetros, essencialmente. Em primeiro lugar, que constitua um pilar que salvaguarda a saúde do trabalhador, por um lado, porque é bom para o trabalhador, cautela a sua vida, cautela a sua saúde, a sua integridade física no trabalho, e também é bom para a empresa, porque um trabalhador com boas condições de trabalho, com um bom ambiente de trabalho, naturalmente que tem uma disponibilidade maior para produzir, para realizar as suas tarefas, e isso traduz-se numa maior produtividade, numa maior competitividade da própria entidade patronal onde está ligado, ou que está ligado. Depois, é preciso que a lei seja uma lei escorreita, expedita e aplicável à realidade a que se destina, que o Sr. Engenheiro referiu, que não é esse o caso, e que nós percebemos muito bem as suas razões. Daí que a nossa preocupação na especialidade é ir mergulhar nos contributos que os parceiros sociais nos trouxeram, por um lado. Por outro lado, ouvir as propostas das várias bancadas, e seguramente que as várias bancadas não deixarão de procurar traduzir aquilo que cada parceiro social e cada partido político, refletindo no seu interior, acham que é melhor para aperfeiçoar esta iniciativa do Governo e que depois, no final, possamos chegar a um diploma que, não sendo ideal, mas que seja o mais realista possível e que possa colar bem à realidade que nós queremos servir e que nós queremos ver devidamente integrada e calculada por este normativo que irá aqui ser trabalhado na Comissão, em especialidade na Comissão de Trabalho, e depois votado formalmente no plenário. Portanto, e para finalizar, nós tomamos boa nota da exposição das preocupações da CAP, queremos cumprimentar de novo a delegação da CAP e desejar-vos e dizer-vos que, naturalmente, estamos atentos às vossas preocupações e desejamos traduzir essas mesmas preocupações nas alterações que iremos aqui apresentar na especialidade. Muito obrigado.
Sim, sim.
É que eu posso só referir ainda aqui mais uma questão que não referi. É que uma coisa é ter um exame médico aqui em Lisboa que se manda às pessoas a uma entidade. Se for em Freixo de Espada à Cinta ou se for nos confins da Beira Interior ou do Alentejo, é mais difícil e isso é perca de tempo. Para além do custo, custam 30 euros cada exame destes. Portanto, esta é uma das questões. E também dizer outra coisa, se eu tiver um trabalhador agora e se ele me voltar daqui a 2 meses, para cumprir a lei tenho que voltar a fazer outro exame. Se ele me voltar depois, em janeiro, outro exame. Senão nunca estou sempre em cumprimento, que é o que acontece.
Muito obrigado. Tem agora a palavra ao grupo parlamentar do CDS, o Sr. Deputado Rui Caetano.
Boa tarde, meus senhores. Antes de mais, agradecer a presença da CAP, na pessoa do Sr. Engenheiro Luís Mira. Agradecer também a sua colaboração no que diz respeito a este decreto-lei. Não há muito a acrescentar. De facto, obviamente, isto é um bocadinho de choque de realidade. Há que tentar, de algum modo, agarrar nessas sugestões, que agradeço desde já e que me parece ser, antes de mais, a atitude correta de qualquer parceiro social. De facto, concorrer para um objetivo comum, tentando colmatar as lacunas que existem no documento. E, portanto, da parte do CDS, o que lhe poderei dizer é que tomaremos em boa consideração aquelas que foram as vossas sugestões, que nos parecem, de algum modo, até pertinentes, tendo noção concreta que, obviamente, aqui pretende-se, antes de mais, assegurar, digamos assim, a saúde no trabalho, mas há que também fazê-lo com alguma razoabilidade, sob pena de ter um efeito pernicioso, que é depois não se assegurar absolutamente nada, porque quando a lei é depois demasiado densa e demasiado particular, demasiado até exigente, acaba por não ser cumprida na generalidade dos casos e, obviamente, é cumprida a quando e exclusivamente da presença da fiscalização, o que de todo em todo também não é nem recomendável nem apetecível e, antes de mais, nós não temos fiscalização suficiente para depois ter impacto significativo no cômputo geral. Da nossa parte, pouco a mais a acrescentar, agradecer a vossa colaboração e dizer-vos que teremos em boa consideração as vossas sugestões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para a conclusão e para a intervenção final o Sr. Engenheiro Luís Mira.
Agradecer também os vossos comentários e a vossa compreensão. E para terminar também só que a questão da segurança também é visada neste diploma. E eu acho que aqui há muitas vezes acidentes e a maioria dos acidentes são com tratores agrícolas e a única forma objetiva, porque um trator velho não é possível pôr um arco de segurança, porque essa operação não funciona, é que no próximo quadro comunitário de apoio essa seja uma matéria a visar. Posso dizer que no atual quadro não foi achado prioritário o investimento em nova maquinaria, porque se considerou que já havia muita maquinaria, mas penso que foi um erro acabo de dizer na altura, não só pelas questões de segurança no trabalho, e infelizmente vemos muitas notícias de acidentes, mas também pela questão de maior eficiência, de menos gastos de combustível, mais preservação do ambiente que toda a nova maquinaria tem e que tratores com 20 ou com 30 anos já não têm. Muito obrigado a todos pela vossa compreensão e espero que façam um bom trabalho e que a nova lei possa ser aplicada na realidade.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro, e desejando-lhe uma boa viagem e agradecendo o seu contributo e a sua disponibilidade para, em nome da Confederação de Agricultores de Portugal para estar presente. E, portanto, teremos a seguir a intervenção à audiência da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses às 4.
Às 15.
Às 15. Sim, peço desculpa.